Muito boa tarde, bem-vindos ambos. Vamos então iniciar a nossa audiência que funciona em sistema piloto e, portanto, não é no plenário da Comissão, como devem perceber, o grau de pedidos e solicitações é muito e a Comissão reúne à terça-feira e, portanto, aproveitamos sempre também um bocadinho antes da Comissão, fazemos estas audiências com caráter mais individual, mas onde os partidos políticos também estão representados. Neste caso, temos a Joana Mortágua do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista, a senhora deputada Maria Augusta Santos. Não sei se chegarão a entretanto, mais representantes parlamentares, mas como temos depois a Comissão a reunir às 14h45 e hoje com a audição do Ministro da Ciência, não podemos aguardar mais e iremos então começar de imediato. A grelha de tempos é muito simples, a entidade que nos visita tem 10 minutos para, no fundo, explanar a sua proposta, a ideia, a reflexão que quer fazer connosco e depois os grupos parlamentares têm 3 minutos para fazerem comentários, mais algumas questões para clarificar aquilo que foi dito pelos senhores, e depois têm 10 minutos para uma intervenção final em relação à matéria que vos traz aqui, e desde já saudar-vos pelo ato de cidadania, que é vir ao Parlamento, à Comissão de Educação, e sobretudo trazer ideias para cima da mesa. É um ato muito importante, e o Parlamento é uma casa aberta, cada vez mais, quer nas petições singulares, coletivas, quer na iniciativa legislativa de cidadãos, quer através deste tipo de trabalho e de presença, que apenas fortalece e robustece a democracia que se quer participada e participativa. E por isso, desde já saudar-vos pela vossa atitude, pela vossa postura, pelo facto de estarem hoje aqui, que significa, obviamente, que têm ideias para apresentar nesta comissão e aos senhores deputados, e, portanto, isso para nós é sempre uma fonte suplementar de energia e de vitaminas e de contacto permanente com a sociedade civil. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Pronto, para começar, então posso dizer o meu nome é Miguel Gaspar da Silva. Enfim, falou da entidade, de receber entidades. Pronto, é verdade, nós não somos nenhuma entidade, somos duas pessoas que achámos que devíamos levantar suscitar esta questão junto da Comissão de Educação e fizemos. E muito obrigado por nos receberem aqui e por nos darem esta oportunidade de aqui estarmos e exprimir o nosso ponto de vista em relação a esta questão. Vim acompanhado pela minha mulher, Teresa Rosa. Enfim, temos crianças e que estão em idade escolar, e então o tema da educação acaba por ocupar algum tempo das nossas vidas, às vezes quase todo. E realmente a questão que nós suscitámos junto da Comissão tem a ver exatamente com os apoios e os incentivos que neste momento se dão às famílias para, enfim, para ajudar os seus filhos a serem educados e a educá-los, não é? E há um incentivo em particular, que é um incentivo do qual nós temos, nem sempre, mas já há algum tempo, negociado, mas tem um formato que realmente eu penso que está um bocadinho desajustado. E é por causa desse formato que eu venho aqui suscitar esta questão de realmente vermos até que ponto é que a Comissão podia debater a melhor maneira de, digamos, ter um formato para este incentivo que fosse equilibrado em termos dos incentivos que dá, em particular, às famílias. Os seus deputados estão familiarizados. Há um incentivo que se chama Ticket de Educação, Ticket de Ensino. São incentivos que podem ser dados aos trabalhadores que tenham filhos em idade escolar para os ajudar nas despesas de educação. Muitas das vezes, não nas despesas de educação diretamente ditas, mas nas atividades extracurriculares, como natação, desportos, basquete, música, o que quer que seja, que também consomem algum do orçamento familiar. E para essas atividades extracurriculares, em particular, mas também para as atividades de educação geral, há incentivos fiscais que são dados aos trabalhadores sob estas duas formas, os cheques em ensino e os cheques educação. Penso que é assim que se chama, pois há vários nomes, penso, comerciais para este incentivo fiscal. A diferença entre os dois incentivos é que um inclui um incentivo de IRS, o outro não inclui um incentivo de IRS. O que inclui um incentivo de IRS tem a ver com despesas de educação ou extracurriculares para crianças até aos 7 anos. Depois, dos 7 aos 25 anos, então, tirou-se um incentivo de IRS e há um incentivo que tem principalmente a ver com isenção de despesas de segurança social e, para as empresas, para além disso, também uma majoração em termos do desconto de IRC. E então, o que é que significa? Significa que, em particular, para essa faixa etária grande, não é? Entre os 7 e os 25 anos, há um incentivo que é dado em que os cheques que sejam usados nas tais atividades de educação extracurriculares têm isenção de segurança social. O ponto que eu venho aqui trazer é muito simples, é que na maneira como este último incentivo em particular está formatado, a maior parte do incentivo sai da contribuição individual da Segurança Social do trabalhador e vai em benefício da empresa que, digamos, esse trabalhador trabalha. Por exemplo, para vos dar um exemplo, se pensarmos num cheque de 1.000 euros, o trabalhador consegue, digamos, beneficiar de 11%, ou seja, 110 euros, que reverte a favor do seu orçamento familiar. A empresa deixa de descontar para a conta de segurança social daquele trabalhador 237,5%, não é? Que é 23,75%, e ainda tem uma majoração no desconto do IRC. Ou seja, é uma situação um bocadinho, penso, está desproporcionada, quer dizer, não sei porque é que isto não foi corrigido ao longo do tempo, penso que, enfim, que claramente se devia introduzir aqui um elemento de justiça que desde logo fizesse reverter a favor do trabalhador, não, enfim, um terço deste incentivo, mas alguma coisa que esteja próxima dos 90% ou até de 100% deste incentivo, quer dizer, porque não faz sentido nenhuma empresa que tenha um objeto social. Portanto, não tem nada a ver com o negócio da educação, que acaba por beneficiar com as despesas da educação dos filhos dos seus trabalhadores, não é? Tipicamente. Portanto, era essa questão que eu vinha aqui suscitar, de realmente olhar para este apoio, que eu penso que é um apoio importante para as famílias, ajuda realmente as pessoas a educar os seus filhos, em particular as atividades extracurriculares, como disse, mas depois realmente o incentivo está distribuído de uma maneira que não parece minimamente equilibrada. Foi claro? Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigada. Eu pedi então agora aos grupos parlamentares que, caso também entendam, façam aqui algum comentário, alguma questão, alguma proposta sobre este assunto. Senhora Deputada Maria Augusta Santos, Partido Socialista.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento os senhores Miguel Gaspar Silva e Teresa Rosa, por trazerem este assunto aqui, a debate. É evidente que quem tem filhos, se preocupa e faz muitas contas. E, portanto, é perfeitamente inteligível que essas contas que foram feitas por vocês, portanto, e o entendimento que fazem dessa desproporção, em termos de benefícios para as famílias e para as empresas, possa ser colocado aqui. É legítimo e ainda bem que o fazem. A nossa função, enquanto e em representação do grupo parlamentar do Partido Socialista, é ouvir, é tomar boa nota de todas as preocupações que nos são aqui trazidas, para, em sede do grupo parlamentar, em sede das comissões respectivas, podermos ir ao encontro, se for, portanto, razoável, daquilo que são as preocupações de todos os cidadãos que se dignam vir até esta casa. Há algumas questões, há uma outra questão que eu gostaria de colocar. Atendendo a esta análise que fizeram e que eu tive ocasião também de ler na exposição, no pedido de audiência. Fizeram contactos com entidades, com instituições ligadas, portanto, a esta matéria? Receberam respostas dessas entidades, dessas instituições? Porque me parece que isto é também uma questão de política fiscal. E eu gostaria de saber, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de saber se esta análise e estas questões que vocês, e estas preocupações que vocês colocaram, foram colocadas a outras entidades, a outras instituições, e se há respostas sobre esta matéria. A complexidade disto muitas vezes é extremamente grande e, portanto, é uma situação que eu gostaria de saber. Só por uma questão de curiosidade e atendendo a que, portanto, essa desproporcionalidade surge de uma forma mais intensa entre os 7 e os 25 anos para jovens entre os 7 e os 25 anos. atendendo, portanto, ao facto de deixarem de esses descontos recaírem sobre, serem feitos de acordo com o IRS, não é? E serem feitos só em termos de segurança social, têm filhos nestas idades. Usufruíram de benefícios até, ou estão ainda na fase de beneficiarem desses benefícios. Muito bem. Portanto, aquilo que eu espero é que, de acordo com as preocupações trazidas, cada um dos grupos parlamentares, e neste caso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, portanto, entenda, depois da análise feita, levar a debate no Grupo Parlamentar esta questão e ver quais são as medidas que podem ser adotadas com base nestas vossas preocupações e na constatação de factos também, não é? Mais uma vez agradeço, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a vossa presença e o facto de nos trazerem estas preocupações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Nós não usamos microfone, mas para ficar gravado precisamos de o ter ligado. Agradecer a vossa vinda aqui. O Bloco de Esquerda tem-se apercebido e, por incrível que pareça, nós recebemos ao longo deste último ano muitas associações de pais e muitos pais e mães encarregadas e encarregados de educação com mais ou menos os mesmos problemas, não são exatamente os mesmos, mas todos ligados ao universo dos benefícios, isenções e apoios fiscais que existem na área de educação. E com problemas diversos, desde os CAIs que não se adequam até a dificuldade de incluir um conjunto de despesas, aquela simplificação, mas que é justa, que é verdadeira, que é o colégio privado passa uma fatura única que chega rapidamente ao limite e, portanto, facilmente essa família consegue colocar todas as despesas, enquanto que para outras famílias o passe já não entra, a cantina tem um CAI diferente, já não entra, o extracurricular porque é não sei o quê, já não entra. E tanto, há de facto, nós já diagnosticámos essa necessidade de rever todo o universo de benefícios, isenções e apoios fiscais na área da educação e à volta da área de educação, que depois também inclui as questões extracurriculares. Temos uma dificuldade sempre nesta matéria, que é tudo matéria com impacto orçamental, e, portanto, nós não poderemos, nem toda, mas no universo sim, e, portanto, quando se altera isto, normalmente é preciso alterá-lo em conjunto com a área do trabalho, porque implica também a relação com as empresas, dos trabalhadores com as suas empresas, a área da economia, por causa das regras que se aplicam às empresas, e a área fiscal, propriamente dita, das finanças. O que é mais comum é alterar-se estas regras na altura de discussão do Orçamento de Estado. Isso é o que normalmente faz sentido. E nós estamos empenhados nisso. Nós achamos que essa revisão tem que ser feita e tem que ser feita no universo. Normalmente não é muito útil pegar pelas pontas e alterar as coisas sem ver o conjunto. Porque depois, quando nós começamos a alterar pela parte, criam-se situações de desigualdade. Se queremos um regime que, de facto, seja mais harmonioso, convém revê-lo todo globalmente, e isso é o que nós estamos a preparar. Temos estado a conversar já com o Governo para ver qual é o diagnóstico que existe e faremos propostas nesse sentido agora, quando for a altura no início do próximo ano, vai começar a discutir-se o Orçamento de Estado, e nós também faremos propostas nesta área. A vossa exposição ser-nos-á muito útil para também depois levar nessas negociações aquilo que é a realidade concreta e a experiência concreta destes regimes.
Bem, agora a palavra final é vossa também para...
Muito bem, muito obrigado.
Portanto,
eu penso que a principal questão que ficou levantada pela senhora deputada foi a questão em relação às outras entidades em que levantámos esta questão, que suscitámos. Não, quer dizer, nós somos uma família, não temos propriamente nenhum interesse aqui em mobilizar, mas efetivamente suscitámos esta questão junto da Comissão das Finanças e fomos recebidos, eu fui recebido pelo deputado Paulo Trigo Pereira há cerca de um par de meses, não é? E ele ficou sensibilizado para a questão, E, portanto, ele sabe de que tema é que se trata, não é? Portanto, esse foi o único contacto que foi feito. A parte disso, não. E a certa medida, quer dizer, eu vejo esta questão como uma questão relativamente simples. Quer dizer, para mim isto é quer dizer, esta medida, vamos lá ver, o que eu acho, esta medida, eu penso que eu percebo como é que ela foi pensada, mas depois realmente a implementação acabou, acho que não correu bem. Penso que começou pelas idades mais menos avançadas para as crianças, em que penso que houve a ideia de, digamos, de alguma maneira substituir aquela creche que às vezes as empresas tinham, não era? E então disse assim: visto que há muitas empresas que não podem dar uma creche para as crianças mais pequenas, então vamos oferecer um incentivo fiscal que está, de alguma maneira, relacionado com a poupança de segurança social e também com o incentivo de IRS, que era inicialmente isso que tinha, nem tinha limite. Portanto, esta medida já foi mexida há algum tempo. E dentro desse espírito, portanto, houve aquela substituição da creche social, a creche de empresa, por este tipo de incentivo. E depois achou-se, penso eu, pelo legislador, deve ter considerado que para as idades mais avançadas não faria, porventura, sentido dar incentivos fiscais, nomeadamente esse IRS. Então vamos, mesmo assim, manter algum incentivo fiscal do lado da segurança social. Mas, quer dizer, a partir do momento em que começamos a falar em segurança social, realmente há aqui um grande desequilíbrio de contribuições, não é? E esse desequilíbrio é realmente uma razão bastante grande, em que a empresa beneficia muito mais do que o próprio trabalhador com as despesas de educação dos seus filhos, que não faz sentido nenhum. Por isso, eu compreendo o comentário da deputada Joana Mortágua, mas, independentemente de eu totalmente subscrever que se olhe para as coisas como um todo, com todas as medidas de maneira integrada, etc. E eu penso que às vezes também é o facto de querer fazer esse trabalho todo previndo que este tipo de injustiça seja corrigida. E quer dizer, se realmente não se chegar a um consenso à volta do tal modelo ideal de, digamos, de orquestração ou de organização destes incentivos fiscais em torno da educação, então eu sugiro apenas aqui à Comissão que não se mexa em mais nada, mas neste momento se mexa. Quer dizer, vamos reparar este problema, que eu acho que este aqui é bastante óbvio. Portanto, é um bocadinho essa recomendação que eu aqui deixava, porque acho que é desequilibrado, não faz sentido. E depois, quer dizer, depois ainda refletir mais sobre outros exemplos, não é? Inclusivamente, quer dizer, que sentido é que faz uma empresa, não é, que tem colaboradores, uns têm filhos e outros não têm filhos, e ao oferecer este tipo de incentivo, efetivamente vai estar a gastar muito menos dinheiro com os colaboradores que têm filhos. Quer dizer, isto é um contrassenso, quer dizer, não faz sentido. E acho que às vezes até as próprias empresas deviam ser elas, não sei se são ou não, elas próprias a introduzir algum elemento de justiça neste incentivo, que eu penso que está bastante desequilibrado. Compreendo também o comentário, tipicamente eu sei que estas medidas são contempladas no Orçamento de Estado, na proposta de Orçamento. Acho que sim, não é? Digamos, a razão pela qual suscitei esta comissão, esta questão, é que, efetivamente, esta é uma boa ajuda para as famílias terem as crianças, nomeadamente nas tais atividades extracurriculares, que são cobertas ao abrigo deste cheque, não é? Que é o cheque de ensino, penso que é assim que se chama, e que ajuda bastante, não é? Porque as pessoas, estando no ensino público ou privado, mas a maior parte delas, claro, estão no público, acabam por ter um conjunto de despesas suplementares, porque os pais gostam que as crianças saibam música e que vão a outra atividade, a natação e ao basquete e outras coisas. E, claro, isto é uma ajuda. Penso que cobri as questões que foram suscitadas, não foi?
Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela vossa vinda aqui ao Parlamento e, obviamente, que os grupos parlamentares estão sensibilizados para esta questão. Aliás, como foi referido, ela não é nova, é recorrente e várias associações têm chamado a atenção para a mesma e, portanto, esperemos que a sede do Orçamento de Estado possa ser, de facto, a sede indicada para resolver este assunto e outros. E, como diz, por vezes, quando queremos resolver tudo, não conseguimos resolver nada e, às vezes, mais vale um passo de cada vez, embora, do ponto de vista da produção legislativa, cada vez mais temos que ter uma preocupação com a qualidade e com revisões integradas e mais holísticas do que com alterações casuísticas e parcelares, que por vezes depois brigam com outro tipo de impacto económico, fiscal, etc. E, portanto, é bom que possamos legislar com qualidade e é essa a nossa preocupação e a preocupação também desta legislatura em particular, porque temos tido assim uma overdose de legislação e a quantidade não é sinal de qualidade, mas esta, de facto, aponta-nos para uma questão de justiça e de redistribuição de algo que não está correto e que, obviamente, deverá merecer a atenção dos grupos parlamentares e a necessária consequência para essa evidente de reparação.
Sim. Agora, se me permite, realmente eu queria fazer o ponto e mais uma vez sublinhar. Esta medida não tem nenhum impacto fiscal, sim, sim, digamos, é apenas uma distribuição de incentivo entre as empresas e o trabalhador, é apenas disso que estamos a falar. Portanto, desse ponto de vista que eu percebo, não é? Que é, digamos, não queremos às vezes fazer, tomar uma medida precipitada em, que possa ter outros impactos no outro visto. Quer dizer, é bastante controlável o impacto do ajuste desta medida, porque realmente é uma divisão quase privada entre o trabalhador e a empresa, em que a contribuição individual do Segurança Social do trabalhador está realmente a ir a favor da empresa. É apenas o ponto que aqui se coloca.
Muito obrigada mais uma vez e mantemos-nos em contato com qualquer informação que precisarem. Já sabem, esta comissão está à vossa disposição e o Parlamento também.
Muito obrigado, foi um gosto. Muito obrigado.